Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 14 de maio. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios Mariângela Jaguraba e na técnica Alberto Giovanetti. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Do Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 9. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Jubileu das Igrejas Orientais. Papa Leão XIV. Com o coração na mão, peço para dialogarmos pela paz. Recebemos a visita do bispo maronita no Brasil, Dom Edgar Madi, que participou do Jubileu das Igrejas Orientais e se encontrou com o Papa Leão XIV. Leão XIV aos confrades agostinianos, sejam próximos, vivam em comunhão. João Paulo II, missa na Basílica de São Pedro em memória ao atentado. Orações em Gaza para que o apelo de Leão XIV pela paz seja ouvido. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. Amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais esta edição. Jubileu das Igrejas Orientais. Papa Leão XIV. Com coração na mão, peço para dialogarmos pela paz. Andressa Collet.
O Papa Leão XIV, há quase uma semana da sua eleição como sucessor de Pedro, encontrou 5 mil participantes do Jubileu das Igrejas Orientais na Sala Paulo VI, no Vaticano. A audiência nesta quarta-feira marcou o dia de encerramento de mais um jubileu temático, o de número 13 deste Ano Santo da Esperança, que desde terça-feira reuniu fiéis e representantes das igrejas orientais católicas, patriarcas e metropolitas de mais de 10 países, inclusive do Brasil, presentes na audiência com bandeiras do país. Durante 2 dias, os participantes celebraram a Divina Liturgia em diferentes ritos, como aquele etíope, armeno, copto e sírio oriental. Durante a tarde desta quarta-feira, os peregrinos concluem o jubileu com aquela em rito bizantino, na Basílica de São Pedro. E em uma das primeiras audiências do pontificado, Leão XIV acolheu os fiéis orientais com uma saudação que o Oriente Cristão repete incansavelmente neste tempo pascal de fé e esperança sobre a ressurreição de Jesus, o fundamento indestrutível. Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente. O Papa direcionou o olhar assim aos irmãos e irmãs do Oriente, onde nasceu Jesus, descrevendo-os como preciosos pela diversidade de proveniência, história e sofrimentos. São igrejas que devem ser amadas, citando o Papa Francisco, pelos tesouros inestimáveis, pela vida cristã, sinodalidade e liturgia, com um papel único e privilegiado, como escreveu também João Paulo II. Já Leão XIII, recordou ainda o Papa, foi o primeiro a dedicar um documento específico à dignidade das igrejas orientais pela legítima diversidade da liturgia e da disciplina orientais. Na carta Orientalium Dignitas, Leão XIII também demonstrou uma preocupação que ainda é atual pelo fato de muitos fiéis serem forçados a fugir dos seus territórios de origem por causa da guerra e perseguições, da instabilidade e pobreza, correndo o risco de, ao chegarem no Ocidente, de perder, além da pátria, também a própria identidade religiosa. E assim, com o passar das gerações, se perde o inestimável patrimônio das igrejas orientais. Junto a Leão XIII, o Papa se uniu em um apelo aos cristãos orientais e latinos que, especialmente no Oriente Médio, perseverem e resistam nas suas terras mais fortes do que a tentação de abandoná-las. Aos cristãos é preciso dar a oportunidade, não apenas com palavras, de permanecer nas suas terras com todos os direitos necessários para uma existência segura. Peço a vocês, disse então Leão XIV, que se empenhem para isso. Uma preservação dos ritos orientais que deve ser promovida, sobretudo na diáspora, disse o pontífice. Um pedido dirigido, inclusive, ao dicastério para as igrejas orientais, de me ajudar a definir princípios, normas e diretrizes por meio dos quais os pastores latinos possam apoiar concretamente os católicos orientais da diáspora a preservar as suas tradições vivas e a enriquecer com a sua singularidade o contexto em que vivem.
La Chiesa ha bisogno di voi.
A igreja precisa de vocês. Quão grande é a contribuição que o Oriente Cristão pode nos dar hoje? Como temos necessidade de recuperar o sentido do mistério, tão vivo nas liturgias de vocês, que envolve a pessoa humana na sua totalidade, cantam a beleza da salvação e inspiram o estupor pela grandeza divina que abraça a pequenez humana.
E suscitam o estupor pela grandeza divina. Que abraça a picoleza humana.
O discurso de Leão XIV, então, se dirigiu fortemente por mais um apelo pela paz. Não tanto aquele do Papa, mas o de Cristo, que repete: a paz esteja convosco. Uma paz tão necessária da Terra Santa à Ucrânia, do Líbano à Síria, do Oriente Médio ao Tigré e ao Cáucaso. Quanta violência, lamentou o Papa, que também convidou a rezar por essa paz, que é a reconciliação, perdão, coragem para virar a página e recomeçar. A igreja, insistiu o pontífice, não se cansará de repetir: silenciem as armas.
Porque esta paz se difunda, eu impiegherò ogni sforzo. La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi.
Farei todo o possível para que essa paz se difunda. A Santa Sé está à disposição para que os inimigos se encontrem e se olhem nos olhos, para que os povos redescubram a esperança e a dignidade que merecem, a dignidade da paz. Os povos querem a paz e eu, com o coração na mão, digo aos líderes das nações: encontremo-nos, dialoguemos, negociemos. A guerra nunca é inevitável. As armas podem e devem silenciar, pois não resolvem os problemas, mas os aumentam. Porque entrará para a história quem semeará paz, não quem criará vítimas, porque os outros não são, antes de tudo, inimigos, mas seres humanos. Não vilões a serem odiados, mas pessoas com quem falar.
Não que meterá vítima, porque gli altri non sono anzitutto nemici, ma esseri umani. Non cattivi da odiare, ma persone con cui parlare.
A propósito do Jubileu das Igrejas Orientais e sobre o encontro com o Papa Leão XIV, nós conversamos com o Bispo Maronita no Brasil, Dom Edgar Madi.
O Papa Francisco, ele que criou esse ano de graça, de esperança, dizendo. Por isso, ele colocou também para cada igreja um programa. E nós estamos aqui hoje para cumprir o programa do Jubileu das Igrejas Orientais, especialmente da Igreja Maronita. Temos aqui um grupo que veio do Brasil também para desfrutar desse ano, para pegar a graça de Deus nesse ano jubilar, ano de esperança. E estou aqui por isso, acompanhar também o grupo e participar também das orações para a nossa Igreja Maronita, que foi ontem a Santa Maria Maggiore, e hoje também era um encontro, uma audiência com o Papa Leão XIV, e primeira vez que nós encontramos, conhecemos, por isso, uma graça que estamos aqui para ver a igreja renovada com o novo Papa também.
Do discurso que o Papa fez hoje, teve algum trecho que o tocou assim mais fortemente?
O conteúdo era sobre a Igreja Oriental. E quando ele começou a falar, a fala dele estava tudo sobre a Igreja Oriental. Fiquei feliz. Pensei no começo, vai ter outro igual a encontro clássico sobre a Bíblia. Não era
específico
um trecho,
sobre
só uma fala sobre a Igreja Católica Oriental. Tudo dizendo para nós que não somos filhos adotivos, somos filhos dessa Igreja Católica. Isso que mostrou para nós a hierarquia também da Igreja. Ele não colocou o patriarca primeiro, depois os cardeais. Para dizer para nós, o patriarca da Igreja é chefe da Igreja. O cardeal é indicado pelo Papa. Ele sai depois de uma idade, no 75, 80, não tem. O patriarca não, igual o Papa, chefe da Igreja. E ele iluminou hoje essa hierarquia da Igreja Oriental que eu gostei.
Leão XIV aos confrades agostinianos. Sejam próximos, vivam em comunhão. Silvonei José.
Visita surpresa nesta terça-feira do Papa Leão XIV à Cúria Geral da Ordem de Santo Agostinho. O pontífice chegou pouco antes do meio-dia e celebrou a missa na capela da comunidade. Depois almoçou com seus confrades, como costumava fazer quando era cardeal. O prior-geral, Padre Moral, foi uma visita em família. A missa foi celebrada com os confrades agostinianos no dia em que a igreja recordou Nossa Senhora de Fátima. Em seguida, almoçou com eles, como era seu costume quase diariamente quando era cardeal. Leão XIV foi pouco antes do meio-dia dessa terça-feira à Cúria Geral da Ordem de Santo Agostinho, sua residência por 12 anos, de 2001 a 2013, período em que foi prior-geral. Poucos metros foram percorridos pelo veículo que levou o Papa do Vaticano à Via Paulo VI, atrás da Colunata de Bernini, para uma visita privada à sua família religiosa, onde a convivialidade é a primeira das normas observadas, porque é prescrita pelo bispo de Ipoma na regra de vida para os seus frades. A razão essencial pela qual vocês estão reunidos é que vivam unanimemente em casa e tenham uma só alma e um só coração, voltado para Deus. Centenas de pessoas se reuniram em frente ao portão da Cúria Agostiniana para aguardar a saída do Papa, enfrentando até mesmo uma chuva inesperada. O Papa deixou a comunidade agostiniana por volta das 3 da tarde, cumprimentando os que o aguardavam. O prior-geral, padre Alejandro Moral, informou à mídia vaticana que tudo ocorreu na Cúria Geral e que o Papa presidiu a liturgia eucarística na capela, seguida do momento fraterno do almoço. A surpresa desse dia, que permanecerá nos anais da Cúria Agostiniana, poucos minutos depois da partida do Papa, ainda está nos olhos brilhantes dos co-irmãos. Esta manhã, fui convidado pelo prior-geral para almoçar, diz o entusiasmado padre Gabriele Pedicino, prior provincial dos agostinianos da Itália, e para uma celebração eucarística. E, em vez disso, tivemos a surpresa de que o Santo Padre, nosso bom irmão, estava presidindo a celebração. Vivenciamos a Eucaristia juntos, depois do almoço, e um belo momento de convivência, onde o Papa também falou de suas emoções. A familiaridade habitual se sobrepôs ao respeito devido ao Santo Padre, em um estranho curto-circuito emocional. Fiquei muito impressionado, continuou o agostiniano, com a familiaridade com que nos sentamos juntos à mesa. Quase tivemos dificuldade em reconhecê-lo como Papa, porque sua proximidade, o fato de estar tão perto de nós, nos fez sentir que ele ainda era o Padre Robert. O que o cardeal Robert Francis Prevost sentiu no momento de sua eleição permanecerá em segredo, guardado naquele baú de confidências e intimidades do qual somente seus irmãos têm as chaves. Até agora, continuou o padre Pedicino, contamos aos jornalistas sobre as emoções dos agostinianos. Agora também ouvimos um pouco as do Papa. O que ele disse, por respeito, nós o guardamos como um presente que ele queria dar somente aos seus confrades, porque é verdade que ele é nosso irmão, mas agora ele é o Papa. Durante a homilia da missa, o pontífice, além de um comentário sobre a liturgia do dia, revelou aos irmãos quem está guardando o seu pontificado. Nós, agostinianos, disse finalmente o padre Pedicino, celebramos Nossa Senhora do Socorro, e por isso ele voltou a recordar sua devoção a Maria, a essa ajuda, a esse socorro ao qual ele se confia para o importante ministério que lhe foi atribuído. João Paulo II, missa na Basílica de São Pedro, em memória ao atentado. A presidir a liturgia eucarística, o cardeal Stanislaw Dziewicz, que há 44 anos estava ao lado do Papa Wojtyła no momento em que ele foi atingido. Após a celebração na Basílica de São Pedro, uma procissão ao túmulo do pontífice polonês. Em 13 de maio de 1981, ou seja, 44 anos atrás, João Paulo II foi vítima de um atentado na Praça São Pedro. Para recordar o ocorrido, ao final da tarde desta terça-feira, às 18 horas locais, na Basílica Vaticana, o cardeal Stanislaw Dziewicz, na época secretário do pontífice polonês, presidiu uma missa com a participação aberta aos fiéis. Após a celebração litúrgica, uma procissão do altar da Cátedra de São Pedro até o túmulo de São João Paulo II. Naquele dia de 1981, às 17 horas e 17 minutos, o Papa Wojtyła estava fazendo o giro na Praça de Papa Móvel, antes da tradicional audiência geral de quarta-feira, quando de repente desmaiou, ferido por tiros disparados por aliaca. O Papa foi rapidamente transferido para o Hospital Gemelli, em Roma. Ele foi operado, lutou entre a vida e a morte e foi salvo. Ele sempre esteve convencido de que Nossa Senhora de Fátima, cuja memória litúrgica é celebrada em 13 de maio, havia desviado as balas e salvado a sua vida. Um ano após o atentado, João Paulo II visitou Fátima para agradecer à Virgem Maria. Aos fiéis que o ouviam, ele disse: gostaria de lhes dizer em confidência que quando ocorreu o atentado na Praça São Pedro há um ano, quando recuperei a consciência, meus pensamentos imediatamente correram para este santuário para agradecer ao coração da Mãe Celestial. O que aconteceu, eu vi, e repetirei isso várias e várias vezes. O cuidado maternal especial de Maria.
Orações em Gaza para que o apelo de Leão XIV pela paz seja ouvido. Raimundo Lima.
Ficamos muito felizes e também impressionados pelo fato de que, desde o início de seu pontificado, o Papa Leão XIV falou de paz. A paz esteja com todos vós, lembrando que esta é a mensagem do nosso Senhor ressuscitado. Desde suas primeiras palavras, ele usou a palavra paz 8 vezes. Estávamos juntos, católicos e ortodoxos, na igreja, e todos os presentes entenderam que ele trazia a paz no coração. O Papa Prevost falou de paz para todos, e isso também se aplica a nós, diz o padre Gabriele Romanelli, pároco da Sagrada Família na cidade de Gaza, o sacerdote que o Papa Francisco contatava todas as noites para garantir suas orações aos cristãos do enclave palestino. A palavra, lembra o padre, tem um poder especial. É verdade que precisamos que o apelo do Santo Padre aos poderosos do mundo seja posto em prática e que esta guerra seja interrompida. Mas a palavra tem uma força espiritual, uma força de consolação. Nós a experimentamos ao longo desta guerra. Padre Romanelli diz estar convencido de que os apelos pela paz, primeiro de Francisco e agora de Leão XIV, são de extrema importância. A situação é terrível, continua ele. Aqui temos tantos refugiados. Os jovens jogam futebol, outros praticam canto no coral durante as funções religiosas e a missa. É uma vida normal, mas pontuada por bombardeios e, infelizmente, a necessidade de comida. Dividimos e compartilhamos tudo o que temos aqui entre nós, com os 500 refugiados e com nossos vizinhos, mas há um mês nada entra na faixa de Gaza. Padre Romanelli ressalta que não é só a situação alimentar que preocupa, mas também o estado mental da população. As pessoas caem em depressão, elas veem que ninguém as protege ou as encoraja dizendo sim, vocês têm o direito de viver aqui e de estar presente na terra de vocês. O pároco espera que o último refém israelense mantido pelo Hamas possa ser libertado o mais rápido possível. Poderia representar o começo do fim desta guerra. Soubemos também que várias delegações estavam se reunindo para discutir um novo cessar-fogo. Isso, continua ele, é absolutamente necessário. É absolutamente necessário que todos os reféns sejam libertados, que a ajuda humanitária chegue e que a guerra termine. Precisamos começar a dar a esta população de mais de 2 milhões de pessoas a oportunidade de reconstruir suas vidas aqui, em sua própria terra. Uma vida que possa ser digna sem violências, abusos e medo de afundar novamente. O medo existe, concluiu o pároco de Gaza, e é por isso que esperamos que a oração e o apelo do Papa Francisco e agora do Papa Leão XIV sejam verdadeiramente ouvidos para o bem de todos, pela paz entre israelenses e palestinos, pelo futuro de todos e especialmente das gerações mais jovens. Temos tantas crianças aqui, adolescentes, para os quais a guerra é uma parte essencial de suas vidas. Não podemos permitir que isso continue.
A Igreja tem um novo pastor universal, mas o magistério sobre a paz está em plena continuidade. Os ucranianos apreciaram a solidariedade e a proximidade de Leão XIV ao seu país ensanguentado por um longo conflito, em particular as palavras sobre uma paz justa e duradoura, as mesmas usadas várias vezes pelo Papa Francisco. Entrevistado pela Rádio Vaticano, Vatican News, o presidente da Conferência dos Bispos Ucranianos de Rito Latino, Dom Vitalij Skomarovski, explicou a apreensão de seus compatriotas durante os dias de sé vacante. Não estávamos apenas esperando a eleição do novo Papa, estávamos rezando fervorosamente por ela, toda a nossa igreja, todo o povo, disse Dom Vitalij. E assim, o momento da eleição, que foi breve, foi sentido como uma resposta à nossa oração. Todos estavam muito felizes e o fato de o Santo Padre ter mencionado a Ucrânia, a guerra, o sofrimento do povo ucraniano desde o início, mostra que ele está bem informado sobre o assunto. No domingo passado, ele também falou sobre coisas que são uma grande dor, não só para nós, porque durante todo esse tempo a Santa Sé tem prestado ajuda, especialmente para a libertação de prisioneiros e o retorno de crianças deportadas. O apoio do Papa à conquista de uma paz autêntica, justa e duradoura é muito importante para nós, frisou o presidente da Conferência dos Bispos Ucranianos de Rito Latino. Nunca duvidei que o Papa, seja quem fosse eleito, continuaria apoiando a Ucrânia, porque é um apoio à paz, ao fim da guerra. É isso que mais esperamos. Outra coisa importante é que o nosso presidente falou com o Papa e o convidou a vir aqui. Este é mais um motivo pelo qual desejamos ainda mais forte a paz, pois isso permitiria que a visita do Papa se tornasse realidade. Nas condições atuais, não seria possível realizá-la como se deveria. Por isso, esperamos que a guerra termine e que ele possa vir à Ucrânia para que possamos nos alegrar com este dom da paz que pedimos há muito tempo.
A mensagem com a notícia da fumaça branca chegou ao telefone dos religiosos agostinianos da Basílica de San Pietro in Cieldoro, em Pavia, norte da Itália, onde estão guardadas as relíquias do santo de Ipona, ao final da recitação das vésperas. A alegria pela eleição do primeiro pontífice agostiniano é imensa. estamos festejando. Prévost tem seu coração em Pavia. Imediatamente acendemos uma lâmpada junto às relíquias, disse o padre Gianfranco Casagrande, prior da comunidade da cidade lombarda, para que o santo apoie, proteja e anime Leão XIV. Houve muitas ocasiões em que trabalhamos juntos, especialmente durante o período em que o estadunidense Prévost era o prior-geral da ordem e ele era o provincial da província italiana. Paz, justiça e missão, as primeiras palavras do novo sucessor de Pedro. São uma evocação, sobretudo, a Leão XIII, um grande amigo dos agostinianos, explica Casagrande. Foi ele quem criou Santa Rita, Santa Clara de Montefalco, beatificou tantos frades, monjas, irmãs agostinianas. Ele foi realmente um benfeitor da Ordem de Santo Agostinho, além de ser o Papa da Rerum Novarum, ou seja, da refundação do estilo social da Igreja. Acho que, ao escolher esse nome, ele recuperou toda a teoria dos papas a partir de 1900. O padre Casagrande espera que o novo pontífice possa passar aqui em Pavia para rezar a Santo Agostinho. O desejo dos confrades é que a sua capacidade de diálogo, seu equilíbrio e também sua inteligência e seu profundo enraizamento na teologia, especialmente na espiritualidade e no pensamento de Santo Agostinho, ajudem toda a Igreja a dar um passo adiante, precisamente na adesão, como dizia ele, o Papa recém-eleito, a Cristo ressuscitado e à Igreja e ao mundo inteiro. Em um mundo dilacerado pela violência e pelas divisões, eleva-se o anseio pela unidade, porque somente a partir dessa unidade, conclui o religioso, surge o compartilhamento e daí vem a comunhão, a capacidade de se sentir como irmãos e irmãs.
Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua audiência e nós contamos novamente com você amanhã, neste mesmo horário.